Miguel, até amanhã.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde. O Jaime Faria está na apresentação deste, na produção deste programa. Ao microfone está o João Santa Rita, na sonorização está o Wang Xiaoganga. Voz da América a transmitir em português para a África. Vamos já aos principais títulos de hoje. O Tribunal Internacional de Justiça diz que Israel deve tomar medidas para impedir genocídio palestiniano. Israel diz que a guerra continua. ONU investiga envolvimento de funcionários no ataque do Hamas a Israel. Estados Unidos suspendem ajuda à Agência de Refugiados Palestinianos. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Estamos também a transmitir na nossa página voaportugues.com e também estamos no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contacto, se quiser inscrever-se no canal da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é mais um 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O Tribunal Internacional de Justiça disse hoje que Israel deve tomar todas as medidas no seu poder para impedir o genocídio dos palestinianos na faixa de Gaza, mas não exigiu um cessar-fogo. O Tribunal disse que Israel deve assegurar o fornecimento de serviços básicos e ajuda em Gaza, onde a maioria dos mais de 2 milhões de pessoas lutam agora para obterem abrigo e alimentos. O caso foi levado a tribunal pela África do Sul, que argumentou que Israel está a violar a Convenção do Genocídio da ONU de 1948. Israel rejeita as acusações. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu descreveu a acusação de genocídio de ultrajante e disse que Israel vai continuar a guerra com o Hamas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana disse que a decisão serve para lembrar que nenhum Estado está acima da lei. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse, entretanto, estar a investigar vários dos seus empregados suspeitos de terem estado envolvidos nos ataques de 7 de outubro contra Israel pelo Hamas. O comissário da organização, Philippe Lazzarini, disse que a organização recebeu informações de Israel sobre o envolvimento de vários membros do seu pessoal, pelo que os contratos com esses funcionários foram imediatamente anulados e foi iniciada uma investigação. Ele acrescentou que, caso seja concluído que alguns participaram em atos terroristas, serão sujeitos à lei. O governo americano anunciou hoje ter suspenso toda a ajuda àquele organismo da ONU depois das alegações de que 12 dos seus membros estiveram envolvidos no ataque a Israel. Os Estados Unidos forneceram em outubro 75 milhões de dólares àquele organismo da ONU. O Congresso já tinha anteriormente bloqueado a ajuda devido a preocupações sobre o envolvimento de militantes do Hamas na mesma, mas a administração Biden tinha fornecido a ajuda. Um cargueiro comercial disse hoje que 2 mísseis explodiram na água perto da sua posição quando navegava perto do Iémen, mas disse não se terem registado danos ou feridos. O incidente ocorreu a 111 quilómetros da cidade de Aden. A agência Reuters disse tratar-se de um navio que tem a bandeira do Panamá e está afiliado a uma companhia indiana que produz petróleo. O ataque deu-se uma semana depois da Grã-Bretanha e os Estados Unidos terem levado a cabo ataques aéreos contra instalações militares dos rebeldes Houthis no Iémen. Entretanto, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UCTAD, avisou que o comércio internacional está a ser afetado pelos ataques no Mar Vermelho, a guerra na Ucrânia e baixos níveis de água no Canal do Panamá. Jan Hoffman, um perito em comércio dessa organização, disse que os custos de transporte marítimo já subiram e os custos de energia e alimentos estão a ser afetados. Pelo Canal de Suez, passam entre 12 e 15% do comércio internacional. Na Rússia, um tribunal prolongou a detenção do jornalista do diário Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por mais 2 meses. O tribunal decidiu que Gershkovich, acusado de espionagem, continuará detido até março, fazendo assim 1 ano desde que foi preso. O jornalista, de 32 anos de idade, foi preso quando se encontrava em serviço na cidade de Yekaterimburgo. Vamos começar em Moçambique, onde o maior partido da oposição, a Renamo, parece ter encontrado um meio de sanear as crescentes divisões sobre a eleição de uma nova liderança. Com efeito, o candidato da Renamo às eleições presidenciais de outubro só será conhecido em abril próximo, quando se realizar a sessão do Conselho Nacional, tal como decidiu agora a Comissão Política do Partido, que esteve reunida ontem, no Maputo. O Ramos Miguel diz-nos que analistas consideram esta decisão como meio caminho andado para a pacificação no seio da Renamo. Ramos.
A Comissão Política da Renamo esteve reunida todo o dia de ontem e o porta-voz do partido, Zé Manteigas, disse que as questões da liderança partidária e do candidato às presidenciais de outubro próximo estiveram em cima da mesa, mas será na sessão do Conselho Nacional que, de forma mais objetiva e concreta, serão traçados os programas de ação para o ciclo eleitoral que se avizinha.
Cabe ao Conselho Nacional deliberar sobre outros aspectos relevantes na prosecução dos desafios das eleições de 2024.
Essa questão de haver várias pessoas que manifestaram interesse em se candidatar à presidência do partido não foi discutida na...
Não, o único comentário que houve é que as pessoas estão no direito de usar o seu direito para a sua repetição, o seu direito de livre expressão, a sua liberdade de manifestar as suas intenções.
Eu penso que a liderança da Renamo está atenta aos problemas do partido e a convocação da sessão do Conselho Nacional é uma forma de solucioná-los a bem do partido, que todos nós queremos que continue a ser muito forte, disse o analista político Lucas Ubisse. A mesma opinião tem o analista político Ivan Maus, para quem a marcação da reunião do Conselho Nacional é uma saída para se encontrar algum tipo de pacificação dentro da Renamo, tendo em conta a pressão que está a ser exercida sobre a liderança do partido, que está fora do seu mandato, para que convoque o Congresso. Maus enaltece esta decisão.
Uma espécie de resposta à pressão que está a ser exercida dentro do Renamo, por um lado, mas também, por outro lado, por conta da pressão que está a ser exercida fora da Renamo, com vários analistas, académicos, estudiosos e jornalistas. E estando nós num ano eleitoral em que está clara que a continuidade do Supermarco está a ser contestada dentro da Renamo, é importante que o Renamo encontre formas de poder sair desta crise. Muito embora é uma crise que a própria Renamo mergulhou-se por culpa própria, né, porque nós temos estatutos na Renamo, já aprovou que o mandato dos órgãos do partido é 5 anos.
Entretanto, Venâncio Mangani reitera a posição de concorrer às presidenciais pela Renamo, mas estranha situações que se passam com ele, nomeadamente o fato de ter sido a secretária-geral do partido, Clementina Bomba, afastada do cargo de relator da bancada parlamentar, para além de muito recentemente ter deixado de ser assessor político do Yusuf Mamadi.
Foi uma carta assinada pela secretária-geral e depois a chefia da bancada comunicou à presidente da Assembleia que cessava funções. Apesar de que esta função de ser relator da bancada, fazer parte da direção da bancada, é algo que foi nomeado pelo presidente do partido.
Mas Margarida Baltazar, socióloga e membro da Renamo, diz que Venâncio Mangani pode estar a correr mais do que as suas pernas permitem, porque, citamos, não basta arrastar multidões para as marchas para se considerar um grande líder político. Fim de citação. Baltazar não acredita que sem apoio da liderança da Renamo, Venâncio Mangani vença as eleições.
Se outro partido pode lhe apoiar, depende daquilo que ele fizer, né? Ainda faltam uns meses até as eleições. Não sei, tenho dúvidas. Tem que fazer um bom trabalho. Não vejo que faça sem 5 meses.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique agora para algo de veras preocupante. Desde 1 de outubro até 24 de janeiro de 2024, foram registados 10.293 casos de cólera, mais 232 casos em 2 dias, com 25 mortos e mais de 7.500 internados. O atual surto continua a alastrar-se agora para um distrito de Sofala. André Batista.
Os casos ativos da cólera expandiram-se para o 30º distrito moçambicano, mas um distrito que na última atualização, elevando a preocupação com a doença que em quase todos os focos tem sido aliado ao consumo de água não potável de fontes comuns. Sofala é a segunda província mais afetada pela cólera no centro de Moçambique, com 1.102 casos e um óbito, e perde apenas para Tete, no noroeste, que lidera com 1.905 casos e 6 óbitos. Edgar Mac, chefe do Departamento da Saúde Pública em Sofala, disse...
O distrito de Xiringoma é o distrito que nos preocupa neste momento, porque estamos com uma tendência crescente de número de casos, apesar dos esforços feitos pelo setor no processo de sensibilização.
Contudo, a província mais afetada pela atual vaga deste surto de cólera é Nampula, no norte de Moçambique, com um cumulativo de 3.321 casos e 12 óbitos, e que está a enfrentar uma persistente onda de desinformação que está a dificultar as campanhas de educação e sensibilização para a saúde pública e o controle da propagação da cólera. Geraldino Felino, chefe do Departamento de Saúde Pública na Nampula, disse nesta sexta-feira 26, durante a segunda sessão do ano do Centro Operativo de Emergência, COE, que as autoridades estão esgotadas a lidar com os casos de desinformação, sobretudo no distrito de Mecubur e Herat, com alta taxa de letalidade da cólera. Na primeira sessão do Conselho de Ministros, na terça-feira 23, o porta-voz, Filemão Soares, revelou igualmente preocupação com a onda de desinformação sobre a origem da cólera.
Para combater a desinformação sobre a cólera, que tem atingido nos últimos dias proporções preocupantes, especialmente nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia.
Pelo menos 5 pessoas morreram e 26 outras terão ficado feridas em Moçambique, em atos de violência causado por uma onda de desinformação sobre a cólera. A desinformação está a provocar estrago nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia. Entretanto, Jorge Martini, diretor executivo do Observatório Cidadão para a Saúde, que considera preocupante o atual surto, defende que o mesmo pode ser resultado da falta de investimentos em infraestrutura de saneamento e acesso à água potável desde a descoberta das dívidas ocultas em Moçambique.
Então, o que nós notamos ao longo dos anos aqui, os investimentos em esses dois setores, que é o saneamento e acesso à água potável, apesar de haver alguns progressos, esse progresso não consegue fazer o diferencial em zonas periurbanas e urbanas.
O especialista lamenta que a maior fraude na história do país esteja a refletir na saúde da população mais desfavorecida, que necessita de mais investimento nas áreas cruciais. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E de Moçambique, vamos para o Oceano Atlântico, para São Tomé. O Banco Mundial anunciou a aprovação de um novo programa quadro de cooperação para São Tomé, que inclui mais de 10 projetos avaliados em 225 milhões de dólares para os próximos 5 anos, dando prioridade à resolução da crise energética no país. A proteção social, a educação, a saúde, o turismo e a proteção ambiental são áreas que também terão apoio financeiro da organização, conforme nos diz agora o Oscar Medeiros.
O representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, Juan Carlos Alvarez, encontra-se no país para discutir com as autoridades locais as melhores vias de implementação do novo programa quadro de cooperação. O reforço financeiro na carteira dos projetos, agora com o valor de 225 milhões de dólares, implica reforma nos procedimentos, incluindo a instalação pela primeira vez de uma representação do Banco Mundial no país.
Para ter certeza que os projetos são a ser implementados de forma eficiente e efetiva. Não é somente no uso dos recursos, mas é porque esses recursos têm um objetivo, e o objetivo é apoiar as pessoas de São Tomé e Príncipe. E se o projeto não está sendo implementado efetivamente, essas pessoas não vão ver os resultados. E nós, o nosso trabalho é justamente ver de que jeito podemos contribuir a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Para o ministro santomense dos Negócios Estrangeiros, Gareth Guadalupe, esta decisão é também um sinal de confiança.
Ter aqui o Banco Mundial é algo que vem valorizar, vem dar mais confiança ao país, quando outros parceiros tão importantes quanto o Banco Mundial veem que o Banco Mundial decidiu ter aqui uma representação. Isso vai nos facilitar muito mais a comunicação entre São Tomé e Príncipe e o Banco Mundial e vai tornar o processo muito mais célebre.
A resolução da crise energética é o principal foco do novo programa quadro de cooperação entre o Banco Mundial e São Tomé e Príncipe. Mas há também novas áreas de intervenção, como avança o ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata.
Há bem pouco tempo era pouco notório a intervenção na saúde e agora os novos projetos em preparação vão permitir atingir a área do turismo, que tem o grande potencial para o crescimento da economia.
Para resolver a eterna crise energética, as partes decidiram agora apostar em fontes de produção de energia limpa. Segundo o analista político Liberato Muniz, O recurso à produção de energia através de centrais térmicas ao longo de mais de 4 décadas sempre foi visto como uma teia de corrupção.
Nós continuamos a acumular dívidas, só com Angola temos por volta quase de 300 milhões de dólares de dívida. Então, se nós temos outra possibilidade de resolver o problema e nenhum governo tenta fazer, então quer dizer que só pode arrastar com ele graves casos de corrupção e isto só pode indiciar como coisas graves. Então, eu espero que essa disponibilidade do Banco Mundial agora a disponibilizar quase 225 milhões para resolução particularmente deste problema, seja um momento de reflexão dos nossos dirigentes e da necessidade que nós temos de urgentemente trocarmos do fornecimento de energia que nós temos tido.
Com a aprovação do aumento financeiro, sobretudo para a resolução da crise energética, o Banco Mundial reforça projeto e presença em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E agora vamos aqui para os Estados Unidos, onde manifestantes, indignados com o conflito entre Israel e o Hamas, saíram às ruas do país. Alguns interromperam mesmo as aparições da campanha do presidente Joe Biden. A correspondente da Voz da América na Casa Branca, Anita Paul, analisa a forma como a questão se está a desenrolar na campanha numa reportagem apresentada aqui pela Paula Silva.
O conflito em chamas em Gaza acendeu uma faísca sob um número incalculável de eleitores americanos e está a aquecer a candidatura à reeleição do presidente Joe Biden. Era suposto este ser um comício pelo direito ao aborto. Ao invés, grande parte do discurso de Biden na terça-feira foi interrompido por manifestantes zangados com o apoio de Biden à campanha militar de Israel, frustrando claramente o presidente.
Isto vai continuar durante algum tempo.
O protesto foi organizado pela Dying for Humanity, um grupo de ativistas com 700 membros, que já fez quase 100 aparições em eventos de Biden no Capitólio dos Estados Unidos, à porta das casas de membros da administração e neste protesto em janeiro, em Washington. Azami Barmada é a principal organizadora do Dying for Humanity.
Estamos a ver uma mudança na maré nos Estados Unidos com a rejeição total na sua essência de Biden. E é isso que estamos a dizer. Não se vai conseguir o voto da comunidade árabe-americana quando se continua a ignorar constantemente as vozes da comunidade árabe-americana que dizem para acabar com a injustiça e as atrocidades em Gaza.
A Casa Branca disse na quarta-feira que o presidente apoia os protestos pacíficos. John Kirby, coordenador de comunicação estratégicas do Conselho de Segurança Nacional.
Ele, Biden, também acredita que é realmente importante que Israel tenha o direito e a capacidade de continuar a defender-se contra o que é claramente uma ameaça ainda viável do Hamas. Mas isso não significa que vamos deixar, mais uma vez, de insistir para que os nossos homólogos israelitas se concentrem mais em minimizar as baixas civis e em fazer chegar ajuda.
Os analistas políticos dizem que Biden está numa posição difícil. Palavras de Norm Ornstein, membro sênior emérito do American Enterprise Institute.
There's no doubt that the situation in Gaza is a political problem for Biden.
Não há dúvida de que a situação em Gaza é um problema político para Biden. Se recuarmos e olharmos objetivamente, Biden lidou com esta questão de forma hábil, tão bem quanto qualquer presidente poderia. Ele compreendeu desde cedo que abraçando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu poderia evitar que algumas das piores coisas acontecessem em Gaza, mas agora está muito perto de pôr Netanyahu de lado. E isso significa que a jogada inicial que afastou muitos eleitores, não só os eleitores árabes americanos, mas também os jovens progressistas, pode de fato acabar por ser pior para ele, porque se afastar ou rejeitar Netanyahu, então, alguns dos seus apoiantes mais fortes, os apoiantes pró-Israel, podem também ficar descontentes.
A política externa, dizem os analistas, raramente conduz às eleições, mas pode fazer a diferença quando a competição é renhida. O eleitor independente de New Hampshire, Isaac Geer, que participou na terça-feira numa votação primária que Biden e o candidato republicano Donald Trump ganharam, para os seus respectivos partidos, disse que a sua decisão se resume a uma coisa.
A coisa mais importante em que vou votar neste apoio eleitoral é a política externa. Para mim, é muito importante que não nos envolvamos em guerras no estrangeiro e que mantenhamos a nossa despesa militar baixa e que as nossas tropas regressem ou se mantenham em casa.
O plano de Trump para resolver a crise de Gaza não é claro e as suas ações anteriores como presidente incluíram uma muito criticada proibição de imigrantes muçulmanos. A VOA contactou várias vezes a campanha de Trump, mas esta não respondeu. Para os ativistas muçulmanos, trata-se de uma escolha difícil, diz Hassan Abdel Salam, cofundador do movimento Abandonar Biden.
O senhor Trump impediu os nossos amigos, colegas e familiares de entrar no país, mas o senhor Biden matou-os. E que 4 anos sob qualquer republicano é incomparável com um dia em Gaza, que surgiu um argumento dentro das nossas comunidades que temos de nos sacrificar.
Isto deixa os eleitores americanos com 2 ferramentas para expressar os seus sentimentos sobre o que está a acontecer aqui. A sua voz e, em novembro, o seu voto.
Era a Paula Silva. Como os ouvintes ouviram no noticiário, e portanto isto é um assunto que está em foco, o Tribunal da ONU determinou que Israel tome medidas para evitar genocídio, mas não pediu um cessar-fogo em Gaza. O Sérgio Nhambi falou com a analista de Relações Internacionais, Agnes Sidumo, sobre esta questão.
Doutora, o Tribunal da ONU determina que Israel evite atos de genocídio, mas não pede um cessar-fogo em Gaza. Qual é a leitura da doutora?
Bom, a decisão do tribunal é exclusivamente judicial. Eu penso que a decisão dentro do mandato que o próprio tribunal tem está correta, está dentro das responsabilidades que o próprio tribunal tem. O tribunal não poderia e não tem poder para exigir um cessar-fogo a Israel, mas as decisões que o tribunal, a partir das decisões que o tribunal tomou, este assunto pode ir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que muito provavelmente até irá, e só o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem a prerrogativa de pedir um cessar-fogo ou exigir uma ação mais enérgica, que caso não seja cumprida, pode exigir a intervenção dos membros das Nações Unidas. Então, a decisão do tribunal está dentro das suas responsabilidades e dentro das capacidades que o próprio tribunal tem.
Se por acaso Israel ignorar essa decisão do tribunal, neste caso, segundo a doutora, entra a atuação do Conselho de Segurança. E se mesmo assim Israel continuar a ignorar e observar-se atos que são chamados de genocídio, o que poderá acontecer?
Bom, a investigação de atos de genocídio é uma investigação muito difícil, ela é muito complexa. Ela pode sim ocorrer, mas precisamos lembrar que o tribunal é uma instituição ou é uma das subsidiárias das Nações Unidas. Quem tem um poder real, de qualquer que seja, de qualquer natureza, é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em relação a esse poder do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós devemos estar conscientes de que os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com particular destaque para os Estados Unidos, concordam com as ações de Israel, inclusive financiam as ações de Israel. Então, não é uma decisão muito simples, mas eu penso que Israel vai, de certa forma, cumprir, ou pelo menos uma das outras decisões do tribunal é que Israel deve demonstrar num mês, deve apresentar em um mês o relatório que demonstra que está a abster-se de todas as ações que podem ser consideradas de genocídio. Eu acredito que Israel vai cumprir, acredito que Israel não vai querer puxar esta situação para o Conselho de Segurança, que infelizmente não é o melhor órgão que poderia defender os interesses das populações de Gaza, menos ainda.
O fato de ter sido a África do Sul uma das figuras protagonistas, um país africano, dá uma certa clareza de que os países africanos têm uma voz ativa?
Bom, há uma grande discussão sobre a necessidade de reforma do Conselho de Segurança para que haja mais países, para que haja mais diversidade de opiniões e até de visões em relação a vários assuntos de preocupação global. A África do Sul tem um papel aqui muito especial. A África do Sul é o único país do mundo que sofreu o apartheid e nós sabemos que muitas das ações que estão a acontecer entre as autoridades israelitas e os residentes da faixa de Gaza configuram apartheid e obviamente que a África do Sul não podia ficar de lado. Então, devemos entender a ação da África do Sul primeiro como uma necessidade de dar voz, não é, às expectativas dos países subdesenvolvidos, mas também devemos entender a África do Sul como o único país do mundo onde houve a...
Era Egna Sidumo, analista de relações internacionais. Ela estava a falar com o Sérgio Nhambi. Na página desportiva, vamos começar, claro, está com o CAN, a Taça das Nações Africanas, na Costa do Marfim. Amanhã arrancam os oitavos de final, onde está lá dois palopes, Angola e Cabo Verde. O Álvaro Lugero de Andrade também está lá, na Costa do Marfim.
Os primeiros a entrarem em campo no Estádio da Paz, em Boaké, são os combinados de Angola, vencedor do Grupo D, e Namíbia, terceiro classificado do Grupo E. O técnico dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, está confiante de um bom resultado amanhã, como fruto do trabalho deste grupo.
Há um histórico de trabalho, portanto, não é, na verdade, já vamos com 4 anos e mais de trabalho, mais de 200 treinos, mais de 200 sessões de trabalho no campo. Portanto, há conteúdos que vão tendo a ponte de um lado para o outro, que se vão canalizando. E uma das coisas que nós procuramos implementar é essa capacidade de sermos flexíveis, taticamente, e toda a gente saber. Depois saía a fazer um exercício 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, tudo muito bonito. Nós temos é que ser dinâmicos, inteligentes e quando temos que manusear, toda a gente saber quais são as funções e estar competentemente preparado para elas. Felizmente temos sido capazes, mas isto é desafio a desafio.
Zine Salvador, autor do segundo golo frente ao Burkina Faso, que carimbou o passaporte para esta fase, também manifesta a sua confiança na equipa.
Estamos a trabalhar jogo a jogo para dar o nosso máximo. Queremos vencer jogo a jogo e é isso que vamos fazer na próxima fase.
Para o jogo de amanhã, o defesa Núrio Fortuna, que sofreu uma ruptura muscular no jogo contra a Mauritânia, está de fora e até já regressou ao seu clube, o Jean, da Bélgica. Entretanto, o defesa Inácio Miguel juntou-se ontem à equipa em Boaké, em substituição de Lloyd Augusto, dispensado depois de questionar as opções do técnico. Os vencedores dos jogos Angola, Namíbia e Nigéria e Camarões defrontam-se nos quartos de finais no dia 2 de fevereiro, aqui em Abidjan. Refira-se que Cabo Verde defronta a Mauritânia na segunda-feira 29, também aqui em Abidjan, numa partida em que o Presidente da República, José Maria Neves, pretendia assistir, mas a deslocação foi cancelada devido ao falecimento da mãe da Primeira-Dama. Entretanto, um avião com cerca de centena e meia de adeptos cabo-verdianos são esperados na Costa do Marfim na segunda-feira. Uma nota final, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou que se o Egito for à final e Mohamed Salah recuperar, ele voltará à Costa do Marfim para o jogo do dia 11 de fevereiro. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. Ainda na Costa do Marfim, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, escolheu o seu 11, a sua equipa, com base nos jogos da fase de grupos. Está lá um angolano, é Gelson Dalla. E vejam lá que a Costa do Marfim, que ficou em terceiro lugar no seu grupo, mas passou à fase seguinte, vai defrontar os atuais campeões, o Senegal, sem treinador. É verdade, a Costa do Marfim está à procura de treinador. Despediu o francês Jean-Louis Guessé devido aos maus resultados na primeira fase e queria pedir emprestado outro francês, Hervé Renard, que em 2015 levou a Costa do Marfim ao título de campeão. A Costa do Marfim queria Hervé, que é atualmente o treinador da seleção feminina de França. A Federação Francesa disse nem pensar nisso. Portanto, no jogo com o Senegal, está lá a tomar conta da equipa o interino, Emerce Faye, nascido em França, mas que jogou pela Costa do Marfim. Só uma coisa a desejar a Faye. Boa sorte. Vamos agora falar do ténis, do Campeonato Aberto da Austrália, um dos principais torneios de ténis do mundo, um dos chamados Grand Slams. Ontem aconteceu algo que não acontecia há muito tempo. O italiano Jannik Sinner bateu nas meias finais o sérvio Novak Djokovic, que já tinha vencido 10 abertos da Austrália. Como nós dizemos aqui muitas vezes, não se pode ganhar todas. A vitória foi de 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. E a Riverdetti Novak fica para a próxima. Não se pode ganhar todas, não. No basquetebol americano, na NBA, ontem, a salientar a que basada que o New York Knicks deu aos atuais campeões, o Denver Nuggets, 122-84. Olá lá! Denver mantém-se em terceiro lugar na Conferência Oeste. O líder dessa conferência, o Minnesota Timberwolves, bateu o Brooklyn Nets, 96-94. Foi difícil. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, esse, deu uma sova, uma surra ao Miami Heat, 143-110. Washington, Voz da América, estamos aqui na capital americana com 12 horas, 59 minutos, 35 segundos, faltam 25 segundos para se iniciar mais meia hora das reportagens com o Amâncio Miguel. Hoje vamos ter o nosso programa semanal sobre arte, a não perder.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à terceira parte desta emissão vespertina. Transmitimos a partir de Washington, D.C. É 26 de janeiro de 2024. No som está connosco o Wang Xiongang. A realização é de Jaime Faria. Sua mãe, Sim Miguel. Boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em onda curta e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode acompanhar as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no YouTube e também no Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português, tudo junto, VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, o Tribunal Internacional de Justiça diz que Israel deve tomar medidas para impedir genocídio palestiniano. Israel diz que a guerra continua. A Organização das Nações Unidas investiga envolvimento de funcionários no ataque do Hamas a Israel. Estados Unidos suspendem ajuda à Agência de Refugiados da Palestina. Hoje é sexta-feira, o espaço dedicado às artes. Vamos trazer a repetição uma entrevista com o guitarrista moçambicano João Cabral, que tem um novo disco. Mas para já vamos à reportagem. O secretário de Estado americano Anton Blinken terminou uma viagem por 4 países de África que seguem a democracia naquele continente, reunindo-se com líderes angolanos para destacar o aumento da cooperação num projeto de infraestrutura ferroviária.
O secretário de Estado Anthony Blinken encerrou quinta-feira a sua visita à África, dizendo que os Estados Unidos procuram mais pontos em comum e um futuro partilhado com os países democráticos do continente, incluindo Angola.
Na Casa Branca, em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou ao presidente de Angola, João Lourenço, que este é um momento histórico para a parceria entre os Estados Unidos e Angola. A nossa relação é mais forte e mais consequente, é mais abrangente do que em qualquer momento da nossa amizade de 30 anos. E neste momento de transformação, o presidente Biden pediu-me para vir a Luanda para ajudar a construir e acelerar o nosso progresso.
Na capital de Angola, Blinken reviu o que considerou serem obras mais rápidas do que o esperado da ferrovia do Corredor do Lobito, que liga o país à República Democrática do Congo e Zâmbia. É o projeto de infraestruturas mais ambicioso dos Estados Unidos no continente onde a China está muito envolvida em empreendimentos massivos semelhantes, afirma o especialista em África Terry McCulley, do Instituto da Paz dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos estão a investir significativamente em Angola. O projeto do Corredor do Lobito, que ligará Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia, é o maior investimento público dos Estados Unidos na África em décadas. E penso que isso é um sinal de que os Estados Unidos querem estar envolvidos em parcerias fortes nos países africanos.
McCulley diz que os Estados Unidos pretendem mostrar que são um parceiro de longo prazo numa altura em que a Rússia está a reforçar os seus laços de segurança com estados governados por militares em África. E a China está a expandir a sua presença através do investimento em infraestruturas.
Vemos um ressurgimento dos esforços russos para ter influência em África, particularmente através de campanhas de desinformação. A China, obviamente, é um ator muito importante no continente africano.
E sejamos honestos, os africanos valorizam essa relação porque a China e as empresas chinesas contribuíram muito para a infraestrutura necessária para projetos de infraestrutura que são essenciais para o desenvolvimento.
Questionado sobre a parceria com os Estados Unidos em oposição à Rússia e à China, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Tete Antônio, deu uma resposta diplomática dizendo: "O melhor amigo é aquele que diz a verdade." Fim de citação. Blinken elogiou também os esforços de paz de Angola no continente.
Todas as partes confiam em Angola. A liderança do presidente Lourenço é vital para um avanço.
O presidente Joe Biden disse que está ansioso para visitar a África, mas Blinken disse que as eleições nos Estados Unidos lhe impõem restrições de tempo este ano.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos. 13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Vamos a São Tomé, Príncipe. O Banco Mundial anunciou nesta quinta-feira, que foi ontem, a aprovação do novo programa Quadro de Cooperação com o Arquipélago, que inclui mais de 10 projetos avaliados em 225 milhões de dólares para os próximos 5 anos, dando prioridade à resolução da crise energética. Entretanto, tal como reporta o Oscar Medeiros, a proteção social, a educação, a saúde, o turismo e a proteção ambiental são áreas que também terão apoio financeiro do Banco Mundial.
O representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, Juan Carlos Alvarez, encontra-se no país para discutir com as autoridades locais as melhores vias de implementação do novo programa Quadro de Cooperação. O reforço financeiro na carteira dos projetos, agora com o valor de 225 milhões de dólares, implica reforma nos procedimentos, incluindo a instalação pela primeira vez de uma representação do Banco Mundial no país.
Para ter certeza que os projetos são a ser implementados de forma eficiente e efetiva. Não é somente no uso dos recursos, mas é porque esses recursos têm um objetivo, e o objetivo é apoiar as pessoas de São Tomé e Príncipe. E se o projeto não está sendo implementado efetivamente, essas pessoas não vão ver os resultados. E nós, o nosso trabalho é justamente ver de que jeito podemos contribuir a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Para o ministro santomense dos Negócios Estrangeiros, Gareth Guadalupe, esta decisão é também um sinal de confiança.
Ter aqui o Banco Mundial é algo que vem valorizar, vem dar mais confiança ao país, quando outros parceiros tão importantes quanto o Banco Mundial veem que o Banco Mundial decidiu ter aqui uma representação. Isso vai nos facilitar muito mais a comunicação entre São Tomé e Príncipe e o Banco Mundial e vai tornar o processo muito mais célebre.
A resolução da crise energética é o principal foco do novo programa Quadro de Cooperação entre o Banco Mundial e São Tomé e Príncipe. Mas há também novas áreas de intervenção, como avança o ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata.
Há bem pouco tempo era pouco notório a intervenção na saúde e agora os novos projetos em preparação vão permitir atingir a área do turismo, que tem o grande potencial para o crescimento da economia.
Para resolver a eterna crise energética, as partes decidiram agora apostar em fontes de produção de energia limpa. Segundo o analista político Liberato Muniz, o recurso à produção de energia através de centrais térmicas ao longo de mais de 4 décadas sempre foi visto como uma teia de corrupção.
Nós continuamos a acumular dívidas. Só com Angola temos por volta quase de 300 milhões de dólares de dívida. Então, se nós temos outra possibilidade de resolver o problema e nenhum governo tenta fazer, então quer dizer que só pode arrastar com ele graves casos de corrupção e isto só pode indiciar como coisas graves. Então, eu espero que essa disponibilidade do Banco Mundial agora a disponibilizar quase 225 milhões para resolução particularmente deste problema seja um momento de reflexão dos nossos dirigentes da necessidade que nós temos de urgentemente trocarmos do fornecimento de energia que nós temos tido.
Com a aprovação do aumento financeiro, sobretudo para a resolução da crise energética, o Banco Mundial reforça projeto e presença em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Agora vamos a Moçambique. Neste país, a RENAMO, que é o principal partido da oposição, reuniu ontem para resolver algumas das suas diferenças. O seu candidato presidencial, no entanto, só será conhecido em abril. Vamos a Maputo com Ramos Miguel.
A Comissão Política da RENAMO esteve reunida todo o dia de ontem e o porta-voz do partido, Zé Manteigas, disse que as questões da liderança partidária e do candidato às presidenciais de outubro próximo estiveram em cima da mesa, mas será na sessão do Conselho Nacional que, de forma mais objetiva e concreta, serão traçados os programas de ação para o ciclo eleitoral que se avizinha.
Cabe ao Conselho Nacional deliberar sobre outros aspectos relevantes na prosecução dos desafios das eleições de 2024.
Essa questão de haver várias pessoas que manifestaram interesse em se candidatar à presidência do partido não foi discutida na...
Não, o único comentário que houve é que as pessoas estão no direito de usar o seu direito, passo a repetição, o seu direito de livre expressão, a sua liberdade de manifestar as suas intenções.
Eu penso que a liderança da RENAMO está atenta aos problemas do partido e a convocação da sessão do Conselho Nacional é uma forma de solucioná-los a bem do partido, que todos nós queremos que continue a ser muito forte, disse o analista político Lucas Ubisi. A mesma opinião tem o analista político Ivan Maus, para quem a marcação da reunião do Conselho Nacional é uma saída para se encontrar algum tipo de pacificação dentro da RENAMO, tendo em conta a pressão que está a ser exercida sobre a liderança do partido, que está fora do seu mandato, para que convoque o Congresso. Maus enaltece esta decisão.
Mas de resposta à pressão que está a ser exercida dentro do Parlamento, por um lado, mas também, por outro lado, por conta da pressão que está a ser exercida fora da RENAMO, por vários analistas, académicos, estudiosos e jornalistas. E estando nós num ano eleitoral em que está clara que a continuidade do supermercado ser contestada dentro da RENAMO, é importante que o RENAMO encontre formas de poder sair desta crise. Muito embora é uma crise que a própria RENAMO mergulhou-se por culpa própria, né, porque nós temos estatutos na RENAMO, já aprovou que o mandato dos órgãos do partido é 5 anos.
Entretanto, Venâncio Mangani reitera a posição de concorrer às presidenciais pela RENAMO, mas estranha situações que se passam com ele, nomeadamente o fato de ter sido a secretária-geral do partido, Clementina Bomba, afastada do cargo de relator da bancada parlamentar, para além de muito recentemente ter deixado de ser assessor político do Yusuf Mamadi.
Foi uma carta assinada pela secretária-geral e depois a chefia da bancada comunicou à presidente da Assembleia que cessava funções. Apesar de que esta função de ser relator da bancada, fazer parte da direção da bancada, é algo que foi nomeado pelo presidente do partido.
Mas Margarida Baltazar, socióloga e membro da RENAMO, diz que Venâncio Mangani pode estar a correr mais do que as suas pernas permitem, porque, citamos, não basta arrastar multidões para as marchas para se considerar um grande líder político. Fim de citação. Baltazar não acredita que sem apoio da liderança da RENAMO, Venâncio Mangani vença as eleições.
Eu não sei se outro partido pode de apoiar. Depende daquilo que eles fizeram, né? Ainda faltam uns meses até as eleições. Não sei, tenho dúvidas. Tem que fazer um bom trabalho. Não vejo que faça assim 5 meses.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 13 horas e 12 minutos desde Washington DC. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Artes hoje aqui na Voz da América, a conversa com João Cabral, guitarrista e compositor. O cidadão de Moçambique, que trocou informática pela música, acaba de colocar no mercado o seu segundo disco, Walks of Life.
Bom, é um disco que tem na sua essência, né, uma diversidade cultural, aliás, melódica, harmónica e rítmica, resultante das convivências e experiências que fui adquirindo no período de 2010 até 2022, né? Sendo eu, para além de músico, sendo um educador musical, tive a oportunidade de lecionar na forma de intercâmbio em alguns países da Europa, né? Como a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, a Lituânia, a Estónia e para alguns países africanos, como a Tanzânia e a Gana. Então, essa experiência toda cultural e musical vivida durante esse período fez com que, pronto, este disco Walks of Life tem todo esse aparato, não é? Em termos de conteúdo. Então, é o que se pode esperar. Né? Eu estudei jazz, é verdade, mas sou africano, gosto de música africana, gosto também de música brasileira. Então, tem toda essa influência, toda essa mistura de música africana, entre parênteses, música moçambicana, e com todas as influências que eu tenho, quer dizer, que estou exposto já desde 1991, que foi o ano em que comecei a tocar guitarra.
E Cabral, em termos da presença do seu Moçambique no seu disco, há algumas pessoas que dizem que os músicos de jazz de Moçambique às vezes fogem um bocadinho daquilo que é a sua marrabenda. Como é que lida com isto?
Bom, é verdade, né? Quer dizer, como indivíduo, tenho os meus próprios gostos, né? Mas existe um outro lado também que faz-me despertar em mim, que tenho que carregar a minha tradição, né? De música de Moçambique, e não só do continente africano, porque sendo um músico que já viajou pelo mundo, fui deparando que, e vendo os outros colegas de outros quadrantes, fui vendo que, apesar de alguns, ou mesmo tendo alguns músicos estudado jazz, quando se trata de composição, quando se trata de shows, quando se trata de exprimirem, eles também tentam não trazem o que eles têm do seu berço, né? Então eu não fugi a isso. Só que é verdade, as pessoas às vezes dizem que não, sendo moçambicano e sendo um músico africano, deveria, se calhar, singir e olhar mais para esse lado da música africana. Mas, olha, todos nós sofremos influências. O mundo é dinâmico, o mundo já não é só em questões, a gente já não pode ver um mundo em questões de área. Então, eu englobei todos, quer dizer, uma série de estilos. Por exemplo, do continente africano, fui buscar o Soukousse, fui buscar o Makossa, fui buscar a passada da Angola, misturei com a marrabenta, mas também porque tenho uma veia em que durante 5 anos de formação na South African College of Music, em que fiz jazz performance, eu não havia de me abster disso. Então nada melhor que misturar e fazer uma fusão desses vários estilos e se calhar tentar trazer uma coisa fresca. É o que o disco oferece e eu não estou arrependido por isso.
Terá tido ocasião o Cabral de ter a colaboração de outros músicos? Sei que o Cabral, além do continente europeu, tem também a relação com músicos africanos que vivem aqui nos Estados Unidos, um país que não é desconhecido do Cabral e também dos músicos moçambicanos.
É verdade. Foi com imensa alegria, né, que eu pude contar com a participação do prestigiado e renomado guitarrista norte-americano Mark Whitfield, que durante muitos anos ele é uma espécie de role model, né? Então, em 2003, fui aos Estados Unidos pela primeira vez, a convite da Berklee College of Music, e lá, né, eu tentei de tudo para que pudesse ter uma interação, pudesse ter uma aula privada com ele. E isso aconteceu. Mas tive que sair de Boston para Nova York, e a partir daí fomos desenvolvendo uma amizade, e em 2016... pedi que ele fizesse parte do disco e ele aceitou e ele participa e pode gravar em 2 músicas e estou muito satisfeito. Mas ele não é o único. Temos os brasileiros também, de Salvador da Bahia, de Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, que tive a oportunidade de ir a esses estados brasileiros para fazer intercâmbios culturais, para fazer shows musicais. E pronto, com alguns foi amor à primeira vista, e quando chegou a altura de ir ao estúdio para captar, foi bonito tê-los. Então é um disco que realmente, em termos de diversidade, traz esses elementos todos e traz também quer dizer, essa energia. Nada melhor, por exemplo, que tocar uma música que, em termos de composição, remete ao samba brasileiro e ter brasileiros a tocar nessa música. Uau!
E Cabral, caminhando para o final, um dos aspectos é que Maputo, em particular, tem um bom ambiente de jazz, tem músicos reconhecidos internacionalmente. No entanto, a circulação desta música continua muito limitada a Maputo, até nem chega ao resto do país, para não falar do mundo. Que caminhos quer colocar este Walks of Life para chegar a mais gente?
Bom, hoje em dia, como existem plataformas, várias plataformas, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que no ano passado lançou um disco e realmente estou surpreso com o modo como ele faz a sua divulgação, faz a expansão da sua música, e fui vendo também como é que ele orquestra tudo isso. Então, hoje em dia, por exemplo, já é possível a gente fazer não só a venda através do website, mas também podemos ter uma interação assim direta com as pessoas através do Facebook, e a gente, quando descobre, ou elas quando se tentam aproximar, e por exemplo, ao caso de alguém que diz: olha, eu estou na Beira, gostaria de ter o seu CD, o que é que posso fazer? Eu disse: olha, vou arranjar alguém, ou vou arranjar maneiras de fazer chegá-lo às suas mãos, e isso aconteceu, porque antes de ontem entreguei o disco a alguém, e a pessoa hoje, por exemplo, ligou a dizer que já tem um disco, né? Por aí. Mas acho que também seria bom que, pelo lado do Ministério, se calhar da Cultura ou da entidade responsável, pudesse também pensar nisso, porque Moçambique não é só Maputo, não é só Maputo. E acredito também a jovens ou a músicos que realmente também fazem bom trabalho nessas províncias, que gostariam também de interagir com os músicos do Maputo, né? Então...
João Cabral, guitarrista e compositor moçambicano, tem o novo disco Walks of Life, uma viagem de ritmos com passagens pelo jazz, rumba, passada, samba, marrabenta.
Let's move on. saka zwani mungana zwaina. Aha.
Música do moçambicano João Cabral, cunhada Georgina. Georgina em português, em Xangana é Georgina. 13 horas e 26 minutos, emissão vespertina da Voz da América, desde Washington. E para marcar o ponto final à nossa emissão, o resumo de notícias, o Tribunal Internacional de Justiça disse hoje que Israel deve tomar todas as medidas no seu poder para impedir o genocídio de palestinianos na faixa de Gaza, mas não exigiu um cessar-fogo. O tribunal disse que Israel deve assegurar o fornecimento de serviços básicos e ajuda em Gaza, onde a maioria dos mais de 2 milhões de pessoas luta agora para obter abrigo e alimentos. O caso foi levado ao tribunal pela África do Sul, que argumentou que Israel está a violar a Convenção de Genocídio das Nações Unidas de 1948. Israel rejeita as acusações e acusa o Hamas, que atacou o país em outubro, de ser uma organização genocida que visa a destruição de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do Israel, descreveu a acusação de genocídio de ultrajante e disse que Israel vai continuar a guerra com o Hamas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana disse que a decisão serve para lembrar que nenhum Estado está acima da lei. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse, entretanto, estar a investigar vários dos seus empregados suspeitos de terem estado envolvidos nos ataques de 7 de outubro contra Israel pelo Hamas. O comissário da organização, Philip Lazarin, disse que a organização recebeu informações de Israel sobre o envolvimento de vários membros do seu pessoal, pelo que os contratos com esses mesmos funcionários foram imediatamente anulados e foi iniciada uma investigação. Ele acrescentou que, caso seja concluído que alguns participaram em atos terroristas, serão sujeitos à lei. O governo americano anunciou hoje ter suspenso ajuda àquele organismo das Nações Unidas depois das alegações de que 12 dos seus membros estiveram envolvidos no ataque a Israel. Os Estados Unidos forneceram em outubro 75 milhões de dólares àquele organismo das Nações Unidas. O Congresso já tinha bloqueado a ajuda devido a preocupações sobre o envolvimento de militantes do Hamas na mesma, mas a administração Biden tinha fornecido a ajuda. E por último, um cargueiro comercial disse hoje que 2.600 explodiram na água perto da sua posição quando navegava perto do Iêmen, mas disse não terem sido registrados danos ou feridos. O incidente ocorreu a 11 km da cidade de Aden. A agência de notícias Reuters disse tratar-se de um navio que tem a bandeira do Panamá e está afiliado a uma companhia da Índia que produz petróleo. O ataque da semana passada, depois da Grã-Bretanha e os Estados Unidos terem levado a cabo ataques aéreos contra instalações militares dos Houthis no Iêmen. Estiveram na sua companhia nesses últimos 30 minutos, Chão Gang, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Voltamos amanhã para a emissão do fim de semana com Ana Guedes. Boa noite e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America.